Era uma vez uma verdade que machuca, um resultado que nunca deixará de ser lembrado, um vexame que sempre será apontado pelos nossos rivais, um placar que virou sinônimo de fiasco. Na nossa casa, nós preparamos o baile, colocamos a música para tocar e acabamos dançando no meio da pista. Começa agora o Na Bola Boa, Minerazzo, o pesadelo do 7-1, parte 3.
Daquele jeito, pique Alemanha, mano, só 7-1. O maneirinho que falou que tá pique Alemanha, 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra.
Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apito juiz e tá valendo, André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos. Sim, ele mesmo. Esse corpulento e fanfarrão apresentador que vos fala, diretamente da Central na Bola Boa de Produções Artísticas. Nas picapes está Matheus Pinheiro, responsável pela edição, sonoplastia, efeitos e tudo mais que acontece para esse podcast sair do papel e reparar aí no seu ouvidinho, meu amigo. Passando mais uma vez para lembrar das nossas famigeradas redes sociais, instagram.com/nabolaboa e no twitter.com/nabolaboa. Seja um ouvinte amigo e siga os nossos perfis. Agora é hora de entender o que aconteceu depois do apito final do nosso maior vexame.
Se eu pudesse te responder com consciência do que aconteceu naqueles 6 minutos, eu responderia.
Essa é uma daquelas perguntas que tem respostas intermináveis. Aquela clássica que quão mais se mexe, mais se fede. Que quando paramos para analisar o jogo como um todo, fica óbvio que estávamos na pior. Mas que algo poderia ter sido feito por alguém que estivesse dentro ou ali na beirada do campo. Não digo para resolver o jogo, mas para ao menos evitar a tragédia. Mas se o homem que era o nosso treinador, que já tinha sido campeão do mundo e que carregava toda essa responsabilidade, não estava apto a fazer algo, aí eu já nem sei quem faria, né?
Depois do 2-0, o que aconteceu é inexplicável. Porque faltou alguém pegar a bola, botar debaixo do braço, ou o próprio Filipão entrar em campo, desmaiar no meio de campo e dizer não tem mais jogo no primeiro tempo. Acabou. Vamos ficar segurando a bola até o intervalo para ver se a gente dá um jeito de, no intervalo, esboçar algum jeito de reagir.
Pois é, Juca Kfouri. Na hora que eles fizeram o segundo, se eu fosse o Filipão, ia olhar para algum camarote, acenar como quem diz já vou, entrar em campo, pegar a bola, colocá-la debaixo do braço e dizer que minha mãe estava me chamando.
Os alemães, eles estavam com vergonha de comemorar. Então a gente ia entrevistar os caras e eles pediam desculpa, meio que pediam desculpa pela vitória. Eles falavam:
"The Germans are not so much better. So I was hoping for maybe a German win of 1-0, but 7, that's not realistic, that's
fucking crazy.
Yeah, we'll beat Argentina for you.
That's really strange. Yeah, but, so they had a really bad day. Sometimes it happens."
Esse relato da jornalista Lígia Mesquita, no especial da Folha de São Paulo, um ano após o 7-1, mostra que a vergonha foi tanta, mas tanta, que até os alemães ficaram sem graça. E olha que eles não são nem engraçados, viu? Mas, em suma, o que os gringos falaram é que eles nunca esperavam esse resultado. Que achavam que seria no máximo 1-0, 2, e que acabariam nos vingando contra a Argentina na grande final. É, ainda bem que alemão tem palavra, viu? Porque só tinha uma maneira desse vexame ser maior. A Argentina ganhar a Copa do Mundo no Brasil. Mas... Voltando ao gramado, nos faltou e muito alguém para parar a bola ali dentro. Pelo menos para a torcida respirar, foi um gol atrás do outro, cara. Mas a sensação que temos é que aquele elenco estava querendo derrubar o treinador. Estava com 6 meses de salário atrasado, que tinha um Icardi no elenco, queria receber um vale da CBF da Alemanha, sei lá. A parada estava estranha, viu?
Olha, sinceramente,
é complicado explicar. Eu acho que explicar o inexplicável é muito complicado.
Ok, Júlio César, se é difícil para você, que estava dentro do campo, vendo tudo de camarote, buscando as bolas no fundo do gol, explicar tudo isso, me diz como é que eu vou conseguir, meu irmão.
E mesmo no dia a dia, as notas que nós recebemos, as cartas, os e-mails, os telegramas, são de muito apoio. Então, não foi ruim jogar aqui no Brasil, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu penso que a gente ainda assim mostrou muito mais ao mundo do nosso país, do nosso Brasil, das coisas que são nossas, para que a gente receba no futuro aquilo que mais ou menos não era o correto que eles imaginavam lá fora.
Filipão, eu não ia comentar, mas já que o assunto surgiu, estava aqui na minha mão, uma das centenas de cartas, e-mails que nós recebemos. Ela é muito extensa para ser lida no seu contexto todo. É da dona Lúcia, que nós não conhecemos, uma torcedora simples, que enviou para a FIFA e que nos enviou.
Bom.
Professor Filipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano, muitas vezes, é de uma crueldade sem limites. Tive esse sentimento ao ver um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor mesmo, sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns. Mais uma vez provou que é um grande homem, um ser humano ímpar. É claro, professor, que eu, como os demais brasileiros, gostaria de estar comemorando um outro resultado. Porém, sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Foram vários. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nos próximos jogos. E tenha certeza que o senhor comandará com sua inquestionável competência. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, porém entendemos de seres humanos. Portanto, envio um abraço carregado de carinho para o senhor e toda a sua equipe. Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero dizer com essa citação que vai passar e tudo ficará bem. Saiba que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando nossa seleção e têm o privilégio de ser comandada pelo senhor. Receba um abraço de uma brasileira anônima que não conhece muito de futebol, mas que o admira muito e que sabe que fez o melhor. Lúcia. Obrigado, Lúcia, em nome de todas as cartas que recebemos.
A dona Lúcia é lenda demais, né? Ela deve viver no mesmo mundo dos cachorros que comiam os nossos deveres de casa, do ET de Varginha, do velho do saco, da cuca, do bicho papão. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, treinador do Tetra, mas essa aí não dava pra engolir não, viu, Parreira? É tipo aquele cheirinho de álcool vencido que fica exalando na manhã seguinte, depois do porre. Aí a gente precisa trabalhar. Aí chega lá, o nosso chefe pergunta se a gente bebeu na noite anterior e com a cara mais lavada a gente tenta argumentar que foram só uns dois chopins. Me ajuda a te ajudar aí, parceiro.
Ou você vai esquecer o problema.
Quem dera os nossos problemas se resolvessem só à base de tomar uma, viu? Aí ia ficar fácil, porque o tamanho do buraco que acordamos logo depois do 7-1 era um abismo gigante. Sem escada para saída, sem luz no fim do túnel e sem a menor perspectiva de que algo iria mudar.
Em 84 anos de Copa do Mundo, a seleção fez 103 jogos. E eu transmiti mais de 40% deles. Já narrei grandes vitórias, 2 títulos mundiais e também já vi jogos ruins. Transmiti derrotas duras para a nossa seleção. Mas, Patrícia, eu nunca imaginei que pudesse ver algo como nós vimos aqui. Foi a pior derrota da história da seleção brasileira. A outra, um placar parecido, tinha sido em 1920 contra o Uruguai e não era nem Copa do Mundo.
É, nem Copa.
E o mais impressionante é que entre o segundo gol e o quinto foram apenas 6 minutos de diferença. Esse foi o apagão. E uma seleção brasileira, a mais vitoriosa de todas, não pode se permitir a passar um vexame como esse. Infelizmente, foi uma humilhação.
Galvão entende bem o sentimento do torcedor, né? E esse seu texto no Jornal Nacional, horas depois da derrota, retrata bem o tamanho da angústia que sentimos naquele momento. O 7-1 será eterno, isso é um fato. Até mesmo se vencermos a Alemanha por 7-1 em uma Copa do Mundo na casa deles, ainda vai doer essa sapatada que levamos aqui. É, só que no mais a gente não tem que ficar só lamentando, viu? Lembrar, para que não se repita, mas saber que ainda tem muita Copa do Mundo para se disputar. Para perder, mas principalmente ganhar. E o mais importante nisso tudo é que mil gols só Pelé, Romário e Túlio Maravilha, que Zagallo tem mais Copa que a Argentina, que o Anderson Polga tem mais título em seleção que o Messi e que o Cristiano Ronaldo só vai ganhar uma Copa do Mundo no dia que ela for disputada dentro de um comercial de shampoo anti-caspas. Isso é uma verdade, Enzo. Pode chorar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes e, para machucar só mais um pouquinho, terminamos o episódio de hoje com uma música que carrega uma saudade daquela época que sonhávamos que íamos ser hexa em casa. É, Santa Inocência.